Bom dia a todos. Declaro aberta a 39ª reunião extraordinária da comissão. Declaro reaberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 2ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Comunico aos senhores membros desta comissão, com muita tristeza, o falecimento do nosso companheiro de trabalho aqui, que fazia, inclusive, a segurança durante muitos anos dessa comissão, e especialmente a segurança da mesa da presidência, e ordenava com muito carinho, com muita dedicação, os trabalhos aqui dessa comissão, que lamentavelmente veio a falecer no hotel, né, onde tirava uns dias de folga em Fortaleza, o nosso companheiro de trabalho aqui, seu Najib, como era conhecido, Najib da Silva Costa, que morreu aos 61 anos no hotel em Fortaleza. Então, eu aproveito a reabertura desse trabalho aqui na comissão, dessa sessão, para levar o nosso voto de pesar à sua esposa e aos seus três filhos. O senhor Najib tinha 28 anos, né, de serviços prestados aqui ao Senado e sempre à disposição, ordenando os trabalhos dessa comissão. Então, nós perdemos aqui, lamentamos a perda de um grande companheiro de trabalho, o senhor Najib, nosso carequinha, que ordenava o nosso trabalho aqui, veio a falecer num hotel em Fortaleza, foi encontrado quase dois dias depois. Então, a esposa e aos três filhos, né, o nosso que voto de pesar em nome de toda a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos dar sequência aos trabalhos.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Luiz Henrique da Silveira.
Senhor presidente, quero me associar ao sentimento de pesar pela morte do nosso servidor Najib, pedindo a Vossa Excelência que transmita à família esse sentimento que eu entendo que é de todos os membros desta comissão. E eu pedi a palavra pela ordem também, senhor presidente, para requerer a Vossa Excelência que, excepcionalmente, incluísse extra pauta a discussão da mensagem número 84 de 2012, que submete à apreciação desta casa o nome do general de exército Lúcio Mário de Barros Góes para exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. E requeiro também a Vossa Excelência que ouvi do plenário haja inversão de pauta para que eu possa relatar essa matéria já no início desta sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Luiz Henrique, nós estamos dando sequência à reunião, né, de sabatina que foi interrompida do ministro Teori Albino Zavascki. Mas, como nós estamos na instalação de uma outra comissão aqui ao lado, e os senadores estão quase todos lá, nós estamos instalando a comissão, eu inclusive deveria estar lá, será uma comissão que vai tratar da questão da medida provisória, da redução do custo de energia no Brasil. Então, os senadores estão quase todos lá, que se encontra o senador Aloysio Nunes. Seja bem-vindo, senador Aloysio, senador Pedro Taques, senador Luiz Henrique e o nosso senador Suplicy. Eu vou, então, abrir, dentro desse processo, eu vou abrir a sessão para que Vossa Excelência leia, e apenas a leitura, que Vossa Excelência, se puder dar como lido e fazer um breve relato, que eu quero convidar o ministro Teori para a gente dar sequência a esse trabalho, a mensagem de número 84 de 2012, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do general de exército Lúcio Mário de Barros Góes para exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da inatividade compulsória do general de exército Francisco José da Silva Fernandes, a partir do dia 3 de outubro de 2012. Autoria da Presidência da República, a relatoria de Vossa Excelência, a votação é secreta e nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal e em conformidade com o ato número 1 de 2007 da CCJ, esta presidência comunica aos senhores senadores e às senhoras senadoras que o processo de apreciação da escolha de autoridade permanece de acordo com a resolução número 1 e com a questão de ordem levantada pelo senador Pedro Taques e acolhida por essa presidência. Portanto, nessa primeira etapa, será feita apenas a distribuição do relatório e lida relatório numa sessão feita pela mesa, para em seguida darmos sequência, vou dar vista coletiva, e em seguida darmos sequência à reunião que iniciamos na sabatina do ministro Teori. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Luiz Henrique, para um brevíssimo relato, em vista que nós já estamos adiantados da hora.
Senhor presidente, o meu parecer já foi distribuído e avulso para conhecimento de todos os senhores senadores. Trata-se de função judiciária relevante e de profissional competente e habilitado para o cargo. Por isso, diante do exposto, entendemos que os senhores senadores integrantes desta comissão dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a indicação do general de Exército Lúcio Mário de Barros Góes. Salvo melhor juízo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, este é o parecer.
Obrigado, obrigado,
senhor presidente. Uma questão de ordem, se me permite, antes da entrada do ministro, que não tem...
Eu vou só deliberar aqui, em seguida
pois
eu vou falar a Vossa Excelência.
Não tem nada...
Em seguida eu vou falar a Vossa Excelência.
Sim, senhor, muito obrigado.
A segunda etapa, né? Na segunda etapa, o indicado será submetido à arguição dos membros dessa comissão e, em seguida, será realizada a votação em escrutínio secreto. Como o senador Luiz Henrique já fez o seu relatório, essa presidência concede vista coletiva automaticamente, ficando para a próxima reunião a ser convocada pela presidência o processo de arguição do candidato e a votação nos termos do ato número 1 de 2007 dessa CCJ. Senador Petax, tem a palavra pela ordem.
Senhor presidente, só se me permite, senador, solicito a Vossa Excelência que inclua na primeira reunião desta comissão essa arguição do senhor general.
Senador Luiz Henrique, vamos aguardar a decisão da mesa diretora do Senado. Se a mesa diretora do Senado der continuidade aos trabalhos na próxima semana, faremos aí sim já a sabatina e a arguição do ministro na próxima semana. Senão, fica o compromisso da presidência com Vossa Excelência e com essa comissão para que, tão logo o Congresso Nacional retorne às suas atividades, tendo em vista o final do segundo turno, nós faremos, eu convocarei, se for o caso, até uma reunião extraordinária na terça-feira ou na quarta para fazermos a sabatina do general, também relatada por Vossa Excelência. Tem a palavra o senador Pedro Tax pela ordem.
Uma
questão de ordem.
Sim, o fundamento, senhor presidente, é artigo 403 do regimento, em razão de uma dúvida de interpretação que eu tenho sobre o parágrafo único do artigo 310, combinado com o artigo 14, inciso 2. Esta questão de ordem é a respeito do encaminhamento de votação pelo líder do bloco ou pelo líder partidário, mas esta questão de ordem eu fiz por escrito para que nós não possamos tumultuar o trabalho aqui, que não tem absolutamente nada a ver com a sabatina. Eu fiz por escrito, mas só gostaria de protocolar que a mesa, assim, a presidência possa decidir e nós possamos acatar. Só isso. Muito obrigado.
Senador Petax, eu recebo a questão de ordem de Vossa Excelência, Confuco no artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, apresentar questão de ordem em face da dúvida acerca da interpretação e aplicação do parágrafo único do artigo 310 e do artigo 14.7 do mesmo regimento. Minha intenção é deixar claro o posicionamento desta presidência e da comissão sobre o uso da palavra por líder de partido nos casos ali previstos. Trata-se de interpretação dada na reunião do dia 25 de setembro por esta presidência, ao parágrafo 1 do artigo 310 do Regimento Interno, que prevê, artigo 310, parágrafo único, o encaminhamento de votação de requerimento é limitado ao signatário e a um representante de cada partido ou bloco parlamentar, salvo nas homenagens de pesar. Primeiro, ressalto que o RI, Regimento Interno, neste caso não fala em líder ou liderança, mas em representante do partido ou bloco parlamentar, sendo que esta representação caberá ao indicado pela respectiva liderança. Vossa Excelência indiferiu a minha manifestação sob o argumento de que o líder do bloco em que meu partido se insere não estava presente, impedindo de tal forma tanta manifestação por representante do meu partido como do referido bloco. Estes são fatos e detalhes que rememoro para dar o justo enquadramento ao assunto. A matéria, no entanto, não se limita à interpretação do artigo 310, mas alcança a interpretação do artigo 14 sobre o uso da palavra pelos líderes, E mais do que isso, implica numa restrição de prerrogativa partidária que abrange o comprometimento de forças democráticas e o respeito aos partidos minoritários. Pois bem, trata-se, me parece que o artigo 2º do artigo 62 do Regimento Interno do Senado contém dispositivo que desqualifica as lideranças partidárias que se coligarem em outro bloco parlamentar, retirando as atribuições pertinentes. Por outro lado, segundo pude observar aqui, este dispositivo, no que concerne ao uso da palavra e até mesmo em relação às estruturas partidárias, como fornecimento de gabinete e pessoal, nem tem sido aplicado. Não pretendo entrar no mérito de tal procedimento, mas me parece que seria difícil a formação de blocos com exigência de sacrifício tão oneroso para o partido e sua individualidade como instituição política ativa do Parlamento. O uso da palavra pelos líderes no invocado parágrafo 310, artigo 310, bem como no caso do inciso 7 do artigo 14, no encaminhamento dos projetos em regime de urgência, tem sido garantido todos os líderes, independente da conjunção, ou indicado a opção de líder de partido ou bloco parlamentar constante de dois dispositivos em todos os colegiados do Senado. E essa interpretação, a meu ver, está perfeitamente consoante com o parágrafo 3º do mesmo artigo 14 que reza. O líder que acumular a liderança de partido de bloco parlamentar poderá usar a palavra com base no inciso 2 de uma única vez. Considero, senhor presidente, esta questão relevante e que é de alto valor para o forçamento do reconhecimento da identidade dos partidos políticos representados nesta Casa Legislativa. Desta forma, para que não se dê interpretações diferentes sobre o mesmo artigo pela presidência do Senado e por presidência de qualquer comissão e com vista à uniformização do fortalecimento da segurança jurídica nos termos do procedimento, solicito a Vossa Excelência o devido esclarecimento sobre a questão que ora submeto. Sala de sessões, senador Pedro Taques. Senador Pedro Taques, Vossa Excelência faz, né, uma questão de ordem, já em cima da interpretação da outra questão de ordem. Eu podia, inclusive, simplesmente indeferir, tendo em vista que já indeferi a questão de ordem. Mas, por atenção a Vossa Excelência, por respeito às minorias, por achar que essa é a casa do Parlamento e que todos os senadores, independente da posição que ocupam, nós todos somos iguais, né, representantes dos nossos estados e do Brasil, obviamente do povo brasileiro, que eu recebo a questão de ordem de Vossa Excelência, vou fazer uma reanálise e, na sequência da próxima reunião, darei um posicionamento à Vossa Excelência sobre o assunto.
Sim, senhor presidente, muito obrigado, agradeço o espírito democrático de Vossa Excelência.
Bom, o ministro Teori já estava aqui nos aguardando e eu convido já direto para a mesa. Ministro Teori, por gentileza, para dar continuidade ao nosso trabalho. Nós temos hoje aqui um quórum extremamente qualificado de senadores e de autoridades de ministros do STJ. Eu pediria à assessoria que reservasse a bancada. Eu pediria à assessoria que reservasse a bancada para os senhores ministros e as senhoras autoridades nas bancadas de senadores, na última fileira. Por gentileza, os assessores. Senhores ministros, podem tomar assento à bancada de, à última bancada de senadores, as duas últimas bancadas, por gentileza. Conselheiro Tércio Lins e Silva, Vossa Excelência poderá sentar também a bancada, por gentileza. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença de todos os senhores, das autoridades, dos ministros que nos visitam hoje, do nosso sabatinado ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Teori Albino Zavascki, dando sequência ao nosso trabalho, da mensagem número 82 de 2012, enviada pela Presidência da República, para que submeta a apreciação do Senado Federal do nome do senhor Teori Albino Zavascki para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Antônio César Peluso. Autoria, Presidência da República, relatoria do senador Renan Calheiros. A votação vai ser secreta e apenas para ordenar os trabalhos. Senhores senadores, apenas para ordenar os trabalhos, eu vou dar sequência na ordem de inscrição. Primeiro orador inscrito, que já falou, foi o senador Álvaro Dias, senador Luiz Henrique, senador Aloísio, senador Suplicy, e estava no meio dos questionamentos e das respostas do ministro Teori, o senador Pedro Taques, que foi o último orador desse primeiro bloco. Portanto, eu vou dar sequência à ordem de inscrição. Após dar a palavra para o senador Pedro Taques, para o ministro Teori, para fazer a conclusão das perguntas feitas pelo senador Pedro Taques, já que senador, nessa sessão, essa sessão é uma continuidade da sessão anterior, e os senhores senadores só podem fazer questionamento uma única vez, de acordo com o regimento. Na sequência, eu vou fazer o segundo bloco, que é pela ordem de inscrição. Senador Pimentel, senador Ferraz, senador Requião, senador Aécio, senador 1, 2, 3, 4, 5, e o senador Valadares. Depois, o senador Eduardo Braga, senador Randolfo Rodrigues, senador Hollenberg, senador Agripino, senador Tomás Correia e senador Flecha Ribeiro. Pela ordem de inscrição, é essa a sequência que eu vou seguir nessa continuidade da reunião que nós tivemos que suspender por causa pela questão da ordem do dia. Portanto, eu consulto o senador Pedro Taques se senador, o ministro Teori respondia os questionamentos de Vossa Excelência. Vossa Excelência quer ouvir o ministro Teori e fazer algum... O Vossa Excelência quer concluir.
Sim, senhor presidente, senhores senadores, Sua Excelência, o ministro Teori Albino Zavascki, ministros que aqui se encontram. Senhor presidente, eu estava fazendo as perguntas e algumas perguntas não foram respondidas. Eu consultei as notas taquigráficas, eu as tenho aqui, assisti o vídeo para que nós possamos prosseguir, se Vossa Excelência me permite. Eu só ressaltar algumas perguntas que não foram respondidas. Em menos de 3 minutos eu já dispenso a minha palavra.
Como disse, né, o regimento não permite a reinquisição ao ministro, mas Vossa Excelência estava fazendo, né, concluindo os seus questionamentos quando nós tivemos que suspender a sessão. Sim. Portanto, eu devolvo a palavra à Vossa Excelência. Sim, por 3 minutos para que Vossa Excelência conclua, em seguida passaria a palavra ao ministro.
Sim.
Para que ele conclua esse primeiro grupo e nós vamos passar para o segundo grupo.
Sim.
Palavra,
muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a gentileza democrática de Vossa Excelência. Senhor ministro, mais uma vez eu quero ressaltar a idoneidade moral de Vossa Excelência, né, uma vida pretérita, sem mancha, que orgulha o serviço público nacional e o seu conhecimento jurídico. Como eu disse, eu tenho seus livros e eu li alguns deles. Eu fiz uma pergunta a respeito da competência prevista no artigo 52, inciso 10, se o Senado da República poderia modular os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, e, de acordo com as notas, esta não foi respondida. Eu perguntei a Vossa Excelência a respeito das chamadas caudas legais das medidas provisórias, o artigo 59, o que o Poder Executivo no Brasil, infelizmente, é o zero e vezeiro em fazer, e eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência. Essa pergunta também não restou respondida. A opinião de Vossa Excelência sobre a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito ouvir ministro do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República através de uma notificação. Esta também não restou respondida. A respeito da legislação de lavagem de dinheiro, se é um delito autônomo a lavagem de dinheiro ou não. Essa também não foi respondida. A respeito do concurso formal entre crimes de lavagem e evasão de divisas, o artigo 22 da Lei 7.492, esta também não restou respondida. Qual é o entendimento de Vossa Excelência a respeito do princípio da dupla face da proporcionalidade? Esta também não foi respondida. Eu gostaria de saber a posição de Vossa Excelência sobre o direito, a possibilidade ou não de direito adquirido em matéria ambiental, o que já foi reconhecido pelo foi reconhecida a impossibilidade pelo STJ, e tem o recurso especial aqui. Eu gostaria de ouvir a posição de Vossa Excelência. O dupla face da proporcionalidade é uma decisão da corte alemã que trata que a proporcionalidade ou razoabilidade, de acordo com os americanos, não pode proibir em excesso nem proibir de forma insuficiente. Em alemão, tem um nome específico, mas a Constituição, no artigo 13, fala que o idioma é a língua portuguesa, eu não vou falar em alemão. Vossa Excelência entende que existem direitos absolutos na Constituição? Essa também não restou respondida. São estas as indagações e eu mais uma vez louvo o currículo de Vossa Excelência.